a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 28 de março. Foi o dia em que terminou no terreno a Guerra Civil Espanhola, que durou quase 3 anos. Foi em 1939. Lá fora hoje, 14 graus centígrados. A produção deste programa é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Bill Andrada. Como sempre, vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Donald Trump diz que o líder da Coreia do Norte tem grandes expectativas para a cimeira prevista para maio. Na República Democrática do Congo, rebeldes matam 11 civis. Hora e meia de programação. Como sempre, os primeiros 30 minutos dedicados quase que inteiramente à Angola. Um quarto da dívida externa de Angola é fraudulenta, diz uma fonte governamental. Isto enquanto a Procuradoria admite que errou no modo como anunciou que o general Nunda é arguído num caso de alegada corrupção.
Por um erro nosso, né? Ele não tinha sido notificado dessa situação. E, portanto, não é correto ele vir a saber, através da voz de comunicação social, que é arguído no processo.
Temos também uma reação a isto, vindo do Kwanza Sul, sobre a investigação à corrupção e ao general Nunda. E no UAMBO, controvérsia sobre a alegada ordem para as rádios submeterem às autoridades os noticiários. As autoridades negam isso.
Não há nada que obrigue a imprensa a fazer isso.
Onde é que eu tiraria essa ideia de coartar a possibilidade dos órgãos informarem?
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
O presidente americano Donald Trump disse hoje que o líder coreano tem muita expectativa em relação ao encontro que os dois vão manter dentro de 2 meses. A revelação foi feita por Trump através do Twitter, após, segundo ele, ter falado com o presidente chinês. Xi Jinping conversou com Trump após ter reunido em Pequim com o líder norte-coreano Kim Jong-un, que visitou a China de domingo a terça-feira. Kim reiterou seu interesse na desnuclearização da Península Coreana e tanto ele como o presidente chinês pediram que os Estados Unidos e a Coreia do Sul deem passos conscientes na mesma direção.
O grupo islâmico ugandês Forças Democráticas Aliadas foi acusado pelas autoridades da República Democrática do Congo de ter morto pelo menos 11 civis no nordeste do país. Os civis foram mortos durante uma incursão na cidade de Beni na noite de terça-feira, disse à agência Reuters o presidente da Câmara Municipal, queríamos dizer, Nyoni Boanakawa. A informação foi confirmada pelo Centro de Estudos para a Promoção da Paz, Democracia e Direitos Humanos. Observadores dizem que alguns soldados congoleses podem estar entre os mortos.
A Companhia Petrolífera Shell apresentou uma queixa criminal contra o antigo vice-presidente da companhia por alegados subornos num acordo para a venda por 390 milhões de dólares de um campo petrolífero na Nigéria. As autoridades holandesas confirmaram que tinham recebido uma queixa contra Peter Robinson, antigo vice-presidente para a Shell para a África Subsaariana. A Shell disse suspeitar que um crime foi cometido por Robinson a quando da venda do campo petrolífero a uma companhia nigeriana. As autoridades holandesas afirmaram que isso será incluído numa investigação à Shell e à companhia italiana Eni na aquisição de um outro campo petrolífero.
Na Tanzânia, as autoridades acusaram formalmente 6 líderes da oposição de sedição e incitar à violência. Freeman Mbowe, presidente do principal partido da oposição, Chadema, e 5 outros destacados dirigentes do partido compareceram hoje em tribunal para fazer face às acusações. Todos foram detidos e deverão comparecer amanhã de novo em tribunal por uma audiência sobre um pedido de libertação sob fiança. Os dirigentes do Chadema foram também acusados de participarem numa manifestação ilegal em Dar es Salaam, em fevereiro, que resultou na morte de um estudante atingido a tiro durante confrontos com a polícia. Para além do presidente Chadema, foram também indiciados o secretário-geral e 4 vice-secretários-gerais.
Um dos militantes mortos num ataque aéreo americano na Líbia no fim de semana era um destacado membro da Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, anunciaram as autoridades americanas. Musa Abu Daoud foi morto num ataque no sábado, que foi o primeiro dos Estados Unidos contra militantes da Al-Qaeda na Líbia.
Ah. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos hoje começar em Luanda, de onde nos chega a denúncia de que uma enorme percentagem da dívida pública de Angola é o resultado de fraudes, e é um número chocante. Isto ao mesmo tempo que a Procuradoria-Geral da República admitia que tinha cometido um erro ao anunciar publicamente que o chefe de Estado-Maior do Exército, o general Sachipenda Nunda, estava parte das investigações a uma alegada corrupção. Koko Mukuta.
25% da dívida pública de 2014 a 2016 corresponde a serviços não prestados ou fraudulentos e são relativos a 1.700 reclamações de serviços supostamente prestados, denunciou esta terça-feira Vera Daves, secretária de Estado das Finanças. Entretanto, o Procurador-Geral da República, Hélder Pitagroj, já se pronunciou sobre a denúncia e garantiu que a sua instituição vai investigar.
Isso é o nosso dever fazer, não?
Por outro lado, Pitagroj lamentou o facto da sua instituição ter dado a conhecer ao atual chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, General de Exército Geraldo Sachipenda Nunda, que é arguído por via dos órgãos de comunicação social.
Nós temos o caso do Sr. Geraldo Nunda, chefe de Estado-Maior-General, que por um erro nosso, né, ele não tinha sido notificado dessa situação. E, portanto, não é correto ele vir a saber, através dos órgãos de comunicação social, que é arguído no processo. Portanto, nós devíamos ter o feito no local próprio, no sítio certo. Mas, como eu disse, há falhas, somos humanos, estamos agora numa nova situação e estamos todos a aprender. Hoje tropeçamos, mas o importante é, cada vez que tropeçarmos, conseguimos levantar e caminhar.
Recorda-se que a Procuradoria-Geral da República tem, nos últimos dias, divulgado diversos processos em que estão envolvidas altas figuras da governação de José Eduardo dos Santos. Da capital angolana, para a Voz da América, Koko Mukuta.
Obrigado, Koko Mukuta. Uma das investigações diz respeito à transferência de 500 milhões de dólares para uma conta em Inglaterra, pois agora o banco britânico HSBC congelou uma conta ligada à alegada fraude de 500 milhões de dólares, supostamente atribuída ao antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno dos Santos, e ao antigo governador do Banco Nacional de Angola, Walter Felipe. Isto segundo o Financial Times. De acordo com este jornal britânico, o banco congelou a conta há várias semanas, considera que a decisão demonstra que cumpre todas as regras relativamente à entrada de capital e está atento a possíveis movimentos de lavagem de dinheiro. O Financial Times diz hoje que o banco reportou o caso às autoridades britânicas no seguimento do tamanho e da natureza pouco comum da transação, o que fez disparar as campainhas de alarme do banco. O HSBC não detém uma conta em nome de Filomeno dos Santos e avisou as autoridades britânicas através de um relatório de atividade suspeita. Entretanto, o anúncio de que conhecidas personalidades, como o filho do ex-presidente, José Filomeno dos Santos, o antigo governador do BNA e outros são arguídos no caso do alegado desvio desses fundos, teve diversas reações. Hoje vamos até à província do Kwanza Sul para ouvir a reação do secretário da Casa CE, Domingos Francisco Sobral. Ele apoia as investigações da Procuradoria, mas diz que há algo que o preocupa.
A nível local, a minha apreciação, acredito, é um primeiro passo. Esperamos que este passo da Procuradoria, e é corajoso esse passo, esperamos que de facto se aprofunde mais para poder corresponder com aquilo que foi a bandeira de jogo do atual Presidente da República na campanha eleitoral. Falou-se do combate à corrupção, ao nepotismo, ao branqueamento de capitais e, de facto, esse gesto da Procuradoria-Geral começa a trazer esperança aos angolanos, de facto, aqueles que roubaram o nosso dinheiro, aqueles que desviaram os dinheiros do povo angolano, poderão ser responsabilizados. Mas não passa só de serem constituídos como arguídos. É verdade que é um processo. Só estaremos certos se esses arguídos forem achados de facto culpados e serem julgados e serem condenados. Agora, um outro reparo que eu faço nesse processo, não entendi até agora por que razão se divulga o nome do chefe de Estado-Maior-General, a alta patente das Forças Armadas Angolanas, e se esconde os outros generais que estão envolvidos no processo. Por que razão? Será que esses generais são mais superior que o Estado-Maior-General? Por que é que se esconde? Outras figuras estão-se escondidas por quê? Nós estamos aqui, alguma coisa não está a correr bem. O Sachipengo Nunda, dado por ser proveniente da UNITA ou vinda da ONU, é normal que se publique enquanto os outros estão a ser escondidos. Então queremos que a Procuradoria-Geral da República pronuncie todos esses envolvidos nesse processo e queremos, de facto, que se faça o trabalho, não queremos fazer pressão, queremos que o mundo político também não interfere nesse trabalho, deixem que os órgãos de justiça trabalhem para poderem trazer a credibilidade daquele que já tinham perdido há muito tempo e se isto for, de facto, aplicado, acredito que o nosso sistema de justiça vai recuperar aquela credibilidade que os angolanos precisam. E todos nós vamos apoiar e estamos a apoiar esse trabalho.
Era Domingos Francisco Sobral, secretário provincial da Casa CE no Coanza Sul. Importa aqui talvez realçar aos nossos ouvintes que ser arguído num caso não significa que a pessoa será acusada ou está acusada formalmente de um crime. Significa apenas que está a ser alvo de investigação e, claro está, significa muito menos que é culpada de qualquer crime. Agora vamos falar de finanças. 2 meses após a aprovação do Orçamento Geral do Estado, as províncias continuam à espera dos fundos prometidos. Em Benguela já só existe dinheiro para despesas correntes, com realce para o pagamento de salários e aquisição de consumíveis, quando as necessidades são enormes, extensas à energia, à água e assistência a famílias ameaçadas por fortes chuvadas. Benguela está agora a viver de ajuda de empresários para trabalhos como a recolha de lixo e a eliminação de buracos em vias de comunicação. Como se costuma dizer, a caridade começa em casa. João Marcos.
Em Benguela, província com um orçamento de 80 mil milhões de kwanzas, alguns empresários dizem que executam, a custo zero, ações paliativas para minimizar o caos social que é associado aos atrasos.
Custa zero. Os empresários solidários ofereceram este serviço à sociedade de Benguela.
Terraplanagem?
Obviamente, neste momento vai até a estrada.
São palavras de Carlos Cardoso, empresário que trabalha na terraplanagem de uma estrada e também na recolha de lixo. Membro da Comissão de Economia e Finanças da Assembleia Nacional, a deputada Navita Angolo, da bancada parlamentar da UNITA, não encontra outra justificação para além do excesso de centralização.
É bom que as dotações aprovadas, apesar de poucas, sejam liberadas para permitir que os governos respondam às necessidades dos cidadãos e, sobretudo, essas ligadas ao saneamento básico, que são fundamentais, cujas consequências também podem agravar outros setores. As pessoas ficam mais doentes.
Um mau presságio, diz a economista, para um executivo a pensar na desconcentração de competências como antecâmara para a descentralização, no quadro do processo autárquico.
E um setor da saúde também pouco financiado pelo orçamento, portanto vai criar-se um ciclo de problemas que resultam exatamente da má gestão dos recursos públicos do nosso país. Estamos a ver essas novelas de dinheiros que foram desviados.
Uma fonte do Ministério das Finanças, em Luanda, disse à VOA que só a 1 de março começou a ser executado o OGE 2018 e lembrou as anomalias inerentes a um país em reforma. Em Benguela, o delegado provincial, Domingos Bento, promete abordar o tema em próximas ocasiões. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
E de Benguela vamos para o Uambo, onde eclodiu uma controvérsia em redor de um alegado despacho em que a vice-governadora teria ordenado que as estações de rádio passem a submeter os seus boletins noticiosos antes da sua divulgação. O presidente do Sindicato de Jornalistas disse que isso não tem validade. A vice-governadora nega isso, pois há agora um inquérito, como diz o Norberto Sateco.
O ofício com despacho 83 do Ministério da Comunicação Social cita o vice-governadora para a área política e social, Maricel Capama, como tendo orientado para que os órgãos, duravante, passassem a submeter as suas pautas noticiosas aquela instância antes da sua divulgação. Sem gravar a entrevista, a informação foi confirmada à voa por alguns responsáveis de órgãos de comunicação naquela cidade, com destaque à Rádio Mais, que encararam a medida como sendo um atentado à liberdade de imprensa. O Sindicato dos Jornalistas condenou tal medida e afirma não existir qualquer respaldo na lei de imprensa, assim como na Constituição, que autoriza o governo a interferir nos conteúdos noticiosos.
Eles não têm sobre os órgãos de comunicação social, públicos e privados, qualquer tutela de mérito. Quando estamos a falar de tutela, não devem interferir na gestão editorial dos órgãos de comunicação social.
Teixeira Cândido acrescenta não compreender a origem desta autoridade por parte do governo de João Batista Cossum.
Na pessoa da vice-governadora, está a dizer que você pode condicionar a gestão editorial. Não há nada, nem em termos constitucional, nem em termos da lei de imprensa, nem em termos de lei alguma, que obrigue a imprensa a fazer isso. Portanto, não sei de onde é que vem essa autoridade.
Já a vice-governadora tida como mandante desta orientação negou ter baixado tal medida, alegando não estar alheia a existência da lei de imprensa e também da Constituição.
Onde é que eu tiraria essa ideia de coartar a possibilidade dos órgãos informarem como manda a lei e eu tomar a medida de que tenho, até porque eu sou culpa, não existe uma lei de imprensa. Como é que eu vou mandar fazer um documento? Ah, não. E até porque, em condições normais, eu nunca devia orientar a diretora.
Entretanto, o Gabinete Institucional de Comunicação do Governo do AMO tornou público este sábado um documento em que demarca-se da referida medida, considerando de grave, tendo garantido estar em curso investigações para se apurar a verdade dos factos. O AMO, Voz da América, Norberto Sateco.
Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão e atualmente a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjiguiti e a Rádio Capital FM. Mais tarde vamos ter a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanoko, em Gabu. Não se esqueça, estamos na internet, voaportugues.com, estão lá as notícias, vídeos, reportagens, fotos. Se nos quiser mandar uma sugestão, uma crítica, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Quem é estrangeiro e que já viajou para Angola sabe quão difícil e quão moroso é tentar obter um visto para entrar no país. Aliás, o problema em adquirir vistos para se entrar em Angola é tido como um dos obstáculos aos investimentos no país. Um primeiro passo para simplificar isso foi já dado, embora alguns digam que não é suficiente. Com efeito, é já a sexta-feira que entra em vigor o regime de isenção e simplificação dos atos administrativos para a concessão de vistos do turismo. Isto foi determinado por decreto presidencial. Venâncio Rodrigues.
Angola passa a se isentar de vistos de turismo de cidadãos de 61 países para estadia de até 30 dias por entrada e 90 dias por ano, com base no princípio de reciprocidade diplomática. O diretor-geral do Serviço de Imigração e Estrangeiros de Angola, Gil Famoso, anunciou esta terça-feira que já estão criados para efeito 5 balcões no Aeroporto Internacional de Luanda, onde passarão a ser emitidos vistos de turismo à entrada no território angolano. Segundo o responsável imigratório, os turistas com um previsto vão registar-se através da recolha dos dados biométricos e pagar o visto no valor de $120. O comissário Gil Famoso adiantou ainda que está criada uma plataforma digital para que os cidadãos que pretendam viajar para Angola acedam nos seus países àquela ferramenta online e apresentem o bilhete de passagem, comprovativo de alojamento e meio de subsistência para lhes ser emitido um pré-aviso num prazo máximo de 72 horas. O responsável disse que está posta de fora a exigência da carta de chamada, acrescentando que, paralelamente a esse sistema digital, os cidadãos têm agora a possibilidade de, através dos consulados, terem acesso ao visto de turismo. Entretanto, o economista José Matuta Quarto considera que a facilitação de vistos não é condição suficiente para atrair investimento estrangeiro. O economista defende que o país deve acabar com a corrupção e fazer surgir uma banca eficiente.
Hoje, no país, para tratar de um documento, levas aí um mês, tem que pagar gasosa, portanto, esse conjunto de elementos também contribuem quando vamos para tentar atrair ou promover investimento privado, pois não é possível fazer investimentos com uma banca como a nossa, portanto, a banca deve jogar o seu papel. Mas, repito, essa iniciativa é boa, mas não é suficiente para aquilo que são os objetivos que o país pretende, porque agora estamos a falar no mercado de livre comércio da SADEC, portanto, vamos ter um mercado cada vez mais competitivo e temos que fazer trabalhos de forma a poder competir com outros países da região, como África do Sul, Zimbábue, Congo Democrático, portanto, que já têm políticas migratórias muito boas.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Vamos para a página desportiva e começamos com o futebol internacional. Chegaram ao fim os jogos das seleções para a preparação para o Mundial na Rússia em junho deste ano. Ontem o resultado mais volumoso, e talvez de espantar, foi a cabazada que a Espanha deu à Argentina. 6-1, com 3 golos desse meio-campista do Real Madrid, Isco. Argentina sem Lionel Messi, mas sem desculpa para esta sova que apanhou. Esta seleção de Espanha é bem mais diversificada daquela que ganhou o Campeonato do Mundo há 8 anos atrás, quando era maioritariamente a equipa do Barcelona. Mas creio que vai dar que falar neste Mundial. Estes 6-1 servem de aviso. No outro grande jogo de ontem, Brasil, sem Neymar, derrotou a Alemanha por 1-0. Brasil mostrou ter uma equipa sólida a defender. Defende como um bloco, não deu espaço aos alemães. Bélgica, que tem uma excelente equipa, deu 4 à Arábia Saudita, mas como diriam os brasileiros, negócio da Arábia Saudita não é futebol, é petróleo. Inglaterra e Itália empataram um gol, a Itália não vai ao Mundial, a Inglaterra vai lá estar. Dos países africanos que vão ao Mundial, vamos ver os seus resultados. Nigéria perdeu com a Sérvia 2-0. Marrocos ganhou ao Uzbequistão 2-0. Tunísia 1, Costa Rica 0, Senegal 0, Bósnia 0. Egito perdeu com a Grécia 1-0. Basquetebol americano, NBA, Toronto continua a ganhar. Ontem bateu o Denver, 114-110. Toronto continua no topo da Conferência Leste. O líder da Conferência Oeste, o Houston Rockets, também ganhou. E bem, deu cabazada ao Chicago Bulls, 118-86. O campeão e o vice-campeão ontem perderam. O campeão, o Golden State, perdeu em casa com o Indiana, 92-81. Mantém-se, contudo, em segundo lugar na Conferência Oeste. Cleveland Cavaliers perdeu na Flórida com o Miami Heat, 98-79. Está em terceiro na Conferência Leste. Outros resultados de ontem, Los Angeles Clippers 105, Milwaukee 98. Portland foi até Nova Orleans ganhar 107-103. Dallas também viajou, também ganhou. Foi à Califórnia bater o Sacramento, 103-97. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, jogou em casa, não muito longe da Voz da América. E ganhou. Bateu o Santo António, 116-106. Vamos agora falar de dívidas de Moçambique, as negociações entre o governo de Moçambique e os credores sobre as chamadas dívidas ocultas não estão a avançar. Um economista disse-nos que não há possibilidade de sucesso devido só a um fator, a falta de credibilidade do governo de Moçambique. Ramos Miguel.
Roberto Ibana, conhecedor profundo do dossiê dívidas ocultas, diz que o governo moçambicano tem que ser credível e ter uma estratégia negocial séria.
Não basta ter posições, é preciso que as posições sejam representadas por pessoas credíveis. Ele tem que ter pessoas credíveis. Internamente, eles têm que ter uma política fiscal credível. E esta política fiscal não é credível. A primeira coisa que eles deviam ter feito era fazer um ajustamento sério. E até agora eles não mostraram que fizeram um ajustamento sério. Terceiro, eles tinham que ter projeções macroeconómicas de médio prazo, pelo menos 5 anos de projeções. Eles recuaram agora. Quando eles foram apresentar o orçamento no Parlamento, este orçamento que eles estão a usar agora, portanto em dezembro, nem sequer uma estratégia de médio prazo eles foram capazes de atualizar e articular publicamente. Como é que eles querem que as pessoas acreditem neles?
Mas, doutor, o governo tem pelo menos a proposta de um quadro fiscal de médio prazo.
Mas tu fores ver, eles próprios não concordam com a própria estratégia de médio prazo, estratégia fiscal e estratégia de ajustamento que o Fundo Monetário Internacional lhes apresenta. Que apresenta um quadro mais ou menos coerente que eles não tenham sido capazes de elaborar até agora. Agora, se eles não têm esses elementos todos de credibilidade, primeiro em termos de políticas atuais, orçamentais, segundo, em termos da credibilidade do indivíduo que vai lá lhes representar, terceiro, em termos de um quadro de médio prazo que mostra que eles têm uma estratégia fiscal coerente. A última coisa é que eles, de facto, penhoraram em toda esta estratégia de dívidas os recursos minerais. E, portanto, as pessoas estão à espera. Isso, eles nem que tenham que esperar mais 10, 15 anos, eles estão à espera. Eles sabem que esses recursos vão vir. A estratégia mais credível que eles teriam que ter para levar aqueles credores à negociação é tomar a posição interna de responsabilizar os indivíduos aqui internamente que fizeram isso.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O Ramos vai voltar na segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel, com uma reportagem mais alargada sobre esta questão das dívidas escondidas, da falta de credibilidade de Moçambique nas negociações económicas e na necessidade de responsabilizar quem é responsável pelas dívidas ocultas. Até lá, vamos ficar com a música de Jaim Makeba.
Yeah. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português deste 28 de março de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, são 19 horas e 30 em Moçambique, em Angola 18 horas e 30 minutos, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde 16 horas e 30 minutos. E ao microfone nos próximos 30 minutos consigo a mais Miguel. Nas notícias hoje, o presidente americano Donald Trump diz que o líder coreano tem muita expectativa em relação ao encontro que os dois vão manter dentro de 2 meses. O grupo islâmico ugandês, chamado Forças Democráticas Aliadas, foi acusado pelas autoridades da República Democrática do Congo de ter morto pelo menos 11 civis no nordeste do país. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, em Quelimane, na Zambésia, com a nova Rádio Paz e em Nampula, capital da província com o mesmo nome, com a Rádio Encontro, isso mais a norte de Moçambique. Em Cabo Verde, na capital cidade da Praia, com a Rádio Comercial e na Guiné-Bissau, com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Rádio Sinjaoku em Gabu, com a Rádio Pigiti e a Capital FM na capital Bissau, em São Tomé e Príncipe, transmitimos através do emissor local da Voz da América. Esta emissão está presente na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Presentes também com notícias em vídeo, áudio e texto no Facebook, no Twitter, Snapchat e Instagram. No Facebook, nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Com a operação técnica de Bill Andrade, produz esta emissão a Doris Dodson. Treze horas e 32 minutos aqui em Washington, em Moçambique, 19 horas e 32 minutos. A esta hora, tal como sempre acontece, convido o João Santarita para as notícias.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que o líder norte-coreano tem muitas expectativas em relação ao encontro que os dois vão manter dentro de 2 meses. A revelação foi feita por Trump através do Twitter após ter falado com o presidente chinês Xi Jinping. Xi conversou com Trump depois de se ter reunido em Pequim com o líder norte-coreano Kim Jong-un, que visitou a China de domingo a terça-feira. Segundo as autoridades chinesas, Kim reiterou o seu interesse na desnuclearização da Península Coreana e tanto ele como o presidente chinês pediram aos Estados Unidos e à Coreia do Sul para darem passos consistentes na mesma direção.
O grupo islâmico ugandês, denominado Forças Democráticas Aliadas, foi acusado pelas autoridades da República Democrática do Congo de ter morto pelo menos 11 civis no nordeste daquele país. Os civis foram mortos durante uma incursão na cidade de Beni, noite de terça-feira, disse a agência Reuters, o presidente da Câmara Municipal, Nyonyi Bwanakawa. A informação foi confirmada também pelo Centro de Estudos para a Promoção da Paz, Democracia e Direitos Humanos. Observadores dizem que alguns soldados congoleses podem estar entre os mortos.
A companhia petrolífera Shell apresentou uma queixa criminal contra um antigo vice-presidente da companhia por alegados subornos num acordo para a venda de, por 390 milhões de dólares de um campo petrolífero na Nigéria. As autoridades holandesas confirmaram que tinham recebido uma queixa contra Peter Robinson, antigo vice-presidente da Shell para a África subsaariana. A Shell disse suspeitar que um crime foi cometido por Robinson a quando da venda do campo petrolífero a uma companhia nigeriana. As autoridades holandesas disseram que isso será incluído numa investigação à Shell e à companhia italiana Eni na aquisição de um outro campo petrolífero.
Na Tanzânia, um país da África Oriental, as autoridades acusaram formalmente 6 líderes da oposição de sedição e incitar a violência. Freeman Mbowe, presidente do principal partido da oposição, Chadema, e 5 outros destacados dirigentes do partido compareceram hoje em tribunal para fazer face às acusações. Todos foram detidos e deverão comparecer amanhã de novo em tribunal para uma audiência sobre um pedido de libertação sob fiança. Os dirigentes do Chadema foram também acusados de participar numa manifestação ilegal em Dar es Salaam em fevereiro, que resultou na morte de um estudante atingido a tiro durante os confrontos com a polícia. Para além do presidente do Chadema, foram também indiciados o secretário-geral e 4 vice-secretários-gerais. A oposição diz que as detenções são parte de uma campanha de repreensão contra a democracia por parte do presidente John Magufuli.
Um dos militantes mortos num ataque aéreo americano na Líbia no fim de semana era um destacado membro da Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, anunciaram as autoridades americanas. Musa Abu Daoud foi morto juntamente com outro militante no ataque no sábado, que foi o primeiro dos Estados Unidos contra militantes da Al-Qaeda na Líbia.
O advogado da atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels pediu a um tribunal federal para exigir que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, faça uma deposição sob juramento sobre a alegação, ou melhor, sobre a alegada ligação sexual entre ambos em 2006. O advogado Michael Avenatti pediu também ao tribunal que o advogado pessoal de Trump, Michael Cohen, faça uma deposição sob juramento sobre o pagamento de $130 mil que fez a Storm Daniels para ela não revelar a ligação. Os críticos de Trump dizem que esse pagamento constitui uma despesa ilegal de fundos da campanha eleitoral. A Casa Branca diz que o presidente nega todas as acusações. A Amnistia Internacional acusa a empresa mineira chinesa Highway Mozambique Mining de violar as leis moçambicanas e internacionais numa exploração de areias pesadas em Nangonha, na província de Nampula, considerando que a operação mineira resultou no desalojamento de 290 pessoas. No relatório As Nossas Vidas Não Valem Nada, o custo humano da exploração mineira chinesa em Nangonha, Moçambique, aquela organização de defesa dos direitos humanos considera que as práticas da Haiwu transformaram a topografia da área e afetaram o sistema de drenagem das zonas úmidas, alterações que tiveram impacto negativo sobre o ambiente e a população local. O mais importante desse impacto deu-se na manhã de 7 de fevereiro de 2015, quando uma inundação súbita destruiu parcialmente Nangonha, uma aldeia litoral do distrito de Angoche, na província de Nampula, no norte de Moçambique. Especialistas consultados pela Amnistia Internacional dizem que esta situação deveu-se ao impacto das operações mineiras da companhia Haiwu, nomeadamente o impacto das contínuas descargas de areias de mineração sobre as zonas úmidas e cursos de água. 13 horas 37 minutos. Esta é a Voz da América a partir de Washington. Continuamos a falar sobre Moçambique. O jornalista moçambicano Iracino de Salema não corre risco de vida, disse fonte da sua família à imprensa de Maputo. Salema foi raptado e agredido ontem na capital de Moçambique, que é Maputo, por desconhecidos. Foi encontrado horas depois, inconsciente, na estrada circular de Maputo, a pelo menos 15 km do local do rapto, que foi nas proximidades do Sindicato Nacional de Jornalistas, no centro da cidade. Reporta-se que o jornalista e professor universitário contraiu ferimentos nos membros superiores e inferiores, devendo ser submetido a tratamento especializado. Na sequência desta agressão, a Organização Internacional Human Rights Watch exigiu uma investigação urgente. As autoridades moçambicanas devem investigar com urgência o rapto de Iracino de Salema. Não é a primeira vez que uma proeminente figura é alvo de criminosos desconhecidos. A Human Rights Watch tem documentado pelo menos outros 10 casos que continuam por resolver, disse o diretor daquela Organização de Defesa dos Direitos Humanos para a África Austral, Deva Mazwinga. Em um comunicado divulgado nesta quarta-feira, Mazwinga adverte que não resolver estes crimes apenas serve para aumentar o ambiente de impunidade e medo em Moçambique. Políticos moçambicanos também reagiram. O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário disse que o governo repudia o atentado à vida e integridade física dos cidadãos. Queremos reiterar aqui e agora a nossa inteira confiança nas autoridades policiais no seu trabalho de combate ao crime, no encaminhamento dos autores e justiça, afirmou Carlos Agostinho do Rosário. O líder da oposição moçambicana, Afonso Dhlakama, disse ao jornal O País que se houvesse separação de poderes no Estado moçambicano, raptos como o do jornalista Iracino de Salema não iriam acontecer. Para Dhlakama, Todos os supostos sequestradores pertencem a um partido no poder e cabe ao chefe de Estado, Filipe Nyusi, fazer algo para que haja responsabilização. Ontem, o académico moçambicano José Mukwano, também vítima de rapto e violência por desconhecidos, disse que a agressão de Salema era catastrófica para a imagem de Moçambique.
É totalmente catastrófico isto, né? Porque o país, nesses últimos 3 anos, isso pode ser visto em vários relatórios, tem um histórico de deterioração progressiva dos direitos humanos e outros tipos de direitos. Então, naturalmente que em relação à imagem já negativa que se tem sob o ponto de vista econômico, aprofunda-se mais a imagem de crise que este país tem neste momento. E, infelizmente, parece não haver nenhum esforço sério para que a gente saia desta crise. E quando a gente pensa que pelo menos existe algum avanço no que toca à paz, vemos que voltam outra vez esses tipos de atos de agressões explícitas ao exercício de liberdades. Claramente vai ser catastrófico para o nosso país, mas este ato bárbaro que tenho sérias dúvidas que vai ser esclarecido. Só para ter uma ideia, no meu caso já passam quase 2 anos e nunca ouvi mais nada em relação ao caso.
O analista e professor universitário moçambicano José Mukwano, que também foi vítima de agressão por desconhecidos em 2016, comentando sobre o rapto e agressão do jornalista Iracino de Salema de Moçambique, que, entretanto, segundo fontes familiares, não corre risco de vida. 13 horas 41 minutos aqui em Washington, 19h41 em Moçambique e 18h41 em Angola. As negociações entre o governo de Moçambique e os credores sobre as chamadas dívidas ocultas serão sempre difíceis, porque o atual ministro da Economia e Finanças, Adriano Malayan, perdeu credibilidade junto dos parceiros e não tem estratégia negocial credível, diz o economista Roberto Tibana, entrevistado em Maputo por Ramos Miguel.
Roberto Tibana, conhecedor profundo do dossiê Dívidas Ocultas, diz que o governo moçambicano tem que ser credível e ter uma estratégia negocial séria, seguindo o exemplo da Grécia, que quando estava a negociar com a União Europeia e outros credores, teve de sacrificar um bom ministro das Finanças que tinha por causa das posições anteriores que ele havia tomado. Explicou que o ministro grego já não representava a nova estratégia negocial do governo que ele próprio tinha elaborado e os mercados já não acreditavam nele, sublinhando que a questão da credibilidade é muito importante e o ministro moçambicano nem sequer tem essa capacidade de elaborar uma estratégia negocial.
Não basta ter posições, é preciso que as posições sejam representadas com pessoas credíveis. Ele tem que ter pessoas credíveis. Internamente, eles têm que ter uma política fiscal credível. E esta política fiscal não é credível. A primeira coisa que eles deviam ter feito era fazer um ajustamento sério. E até agora eles não mostraram que fizeram um ajustamento sério. Terceiro, eles tinham que ter projeções macroeconómicas de médio prazo, pelo menos 5 anos de projeções. Eles recuaram agora. Quando eles foram apresentar o orçamento no Parlamento, este orçamento que eles estão a usar agora, portanto em dezembro, nem sequer uma estratégia de médio prazo eles foram capazes de atualizar e articular publicamente. Como é que eles querem que as pessoas acreditem neles?
Mas, doutor, o governo tem pelo menos a proposta de um quadro fiscal de médio prazo.
Mas tu fores ver, eles próprios não concordam com a própria estratégia de médio prazo, estratégia fiscal e estratégia de ajustamento que o Fundo Monetário Internacional lhes apresenta. Que apresenta-lhes um quadro mais ou menos coerente que eles não tenham sido capazes de elaborar até agora. Agora, se eles não têm esses elementos todos de credibilidade, primeiro em termos de políticas atuais, orçamentais. Segundo, em termos da credibilidade do indivíduo que vai lá lhes representar. Terceiro, em termos de um quadro de médio prazo que mostra que eles têm uma estratégia fiscal coerente. A última coisa é que eles, de facto, penhoraram em toda esta estratégia de dívidas os recursos minerais. E, portanto, as pessoas estão à espera. Isso, eles bem que tenham que esperar mais 10, 15 anos, eles estão à espera. Eles sabem que esses recursos vão vir.
E qual seria a estratégia negocial mais credível que o governo devia ter?
A estratégia mais credível que eles teriam que ter para levar aqueles credores à negociação é tomar a posição em T interna, de responsabilizar os indivíduos aqui internamente que fizeram isso. Essa é a única coisa que pode trazer os indivíduos lá fora para a negociação. Se o governo dizer, ok, nós levamos esses indivíduos a tribunal, podemos não lhes meter na cadeia, alguns são pessoas de alta personalidade, têm história no país, ok, nós vamos lhes deixar livre, mas nós vamos arrastar todos os bens deles e vamos pegar nisso e vamos dar metade do que é devido a vocês aí. E pronto, o resto vocês vão passear. Esses indivíduos haviam de vir à mesa de negociação e aquelas propostas tecnicamente até podem passar. Mas é preciso tomar posições internas aqui que mostrem a este governo que nós temos posições que vamos resolver o problema internamente e se vocês não querem vir connosco, fiquem aí. Mais 50 ou 60 anos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Entretanto, também em Moçambique reduziu substancialmente o corte ilegal de madeira, mas aumenta o nível de caça furtiva e o garimpo ilegal de ouro na Reserva Nacional de Gilé, na província central da Zambésia, tal como reporta o Francisco Júnior.
No ano passado, pelo menos 23 garimpeiros ilegais foram detidos. Mais difícil de capturar são os furtivos que fazem a caça dos animais, sobretudo do elefante, e que são oriundos, na sua maioria, da vizinha província de Nampula.
Provavelmente seja uma rede organizada. Mandam os moçambicanos para o terreno, porque, fim ao cabo, para o caso dos elefantes, esse marfim depois é comercializado fora. Sabes perfeitamente que os maiores compradores de marfim são asiáticos. Mas todos que nós interpelamos são pessoas provenientes de Nampula e são moçambicanos.
Situada no nordeste da província da Zambésia, a Reserva Nacional do Gilé ocupa uma área de cerca de 5 mil quilómetros quadrados. É a única área de conservação do país que não tem população a residir no seu interior. Mas na periferia da zona de proteção total habitam cerca de 125 mil pessoas. Pessoas pobres que exercem uma grande pressão sobre os recursos naturais e faunísticos existentes na reserva. E para convencer essa população a proteger e preservar tais recursos e não a fazer o contrário, José Dias, administrador da Reserva Nacional do Gilé, diz que existem já planos e medidas. Por exemplo, com a ajuda de uma organização italiana, iniciou no ano passado um programa de educação ambiental que preconiza a troca de ratoeiras, que muitos usam para caçar animais, pela entrega de instrumentos agrícolas, como enxadas, catanas e ancinhos. Há ainda um outro projeto no qual se pretende apostar forte, a apicultura.
Porque se nós não damos benefícios diretos às comunidades, é uma reserva que não gera receitas, portanto, dos 20%. Então, temos que criar alternativas de rendimento de modo que as comunidades reduzam a pressão sobre os recursos. Então, este é um dos programas que nós temos a nível da zona tampão.
Apesar do potencial que tem, não há até agora nenhuma atividade ou empreendimento turístico na Reserva Nacional do Gilé. José Dias, administrador da reserva, afirma que se está a trabalhar para inverter esse cenário e garantir assim que haja dinheiro para que a área de conservação se torne autossustentável. Estimativas indicam que existem neste momento 80 elefantes, mas para ter certeza absoluta, a Reserva Nacional do Gilé vai contratar uma empresa sul-africana que, através de um helicóptero, irá efetuar a contagem dos paquidermes. Essa operação, programada para este ano, será financiada pelo IGF, Instituto de Gestão de Fauna, da França. Para além do IGF, a Reserva Nacional do Gilé sobrevive graças a apoios de outros parceiros internacionais, incluindo o Banco Mundial e a União Europeia. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Uma vacina certificada de prevenção e combate à malária será apresentada nos próximos 3 anos em Moçambique pela Fundação Manhissa. A pesquisa de fármacos para o tratamento da tuberculose é a nova aposta desta fundação, reporta o Alfredo Júnior.
Depois de merecer o reconhecimento por parte da Organização Mundial de Saúde, a fase piloto da administração da vacina da malária decorreu com sucesso na região da Manhissa, na província de Maputo, sendo que nos próximos tempos será testada em 3 países africanos, nomeadamente Malawi, Gana e Quênia, para que em 3 anos seja apresentada definitivamente. Os testes até aqui efetuados suscitaram inclusive a pesquisa de medicamentos para outras doenças, como tuberculose, como atesta Leonardo Simão, da Fundação Manhissa.
E também de estudos sobre a resistência a medicamentos, sobretudo a resistência à rifampicina, que ajudou também a alterar a estratégia da luta contra a tuberculose.
A pesquisa para a descoberta de novos fármacos para a tuberculose, doença que faz com que o governo moçambicano gaste anualmente cerca de US$ 20 milhões, é outra das prioridades, segundo Ivan Manhissa, do Programa de Combate à Tuberculose.
Há necessidade de se investir mais na pesquisa em relação à nova, para trazer novas vacinas, mas também para novos medicamentos.
A cada 6 meses, em Moçambique, são gastos cerca de US$ 2 mil no tratamento de cada paciente com tuberculose, doença que mata cerca de 22 mil pessoas por ano no país, onde são detectados anualmente cerca de 87 mil casos novos da tuberculose.
Rondamos os 120 mil meticais por paciente. E olha que estamos a falar só de custo de medicamentos, não estamos a incluir custos eventualmente com consultas, com exames médicos.
O Centro da Manhissa é o primeiro centro de investigação biomédica em Moçambique, situado numa zona rural, e está a investigar a vacina da tuberculose, chamada Aires 412, que deverá ser ministrada a crianças menores de 6 meses. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Os guineenses continuam à espera da marcação da data das eleições, o que deverá ser feito pelo Presidente da República. Hoje, o Primeiro-Ministro Artur Silva visitou as antigas instalações da Comissão de Eleições. Já em linha temos o Lassana Kassamá para falar sobre a relevância desta visita.
A visita do Primeiro-Ministro à antiga sede da CNE aconteceu numa altura em que o país está há mais de 2 meses sem um governo constituído, isto depois do Presidente da República, José Mário Vaz, ter demitido o último executivo liderado por Umaro El Mokhtar Sissoko Embaló. E com o escrutínio legislativo no pano de fundo, Artur Silva foi a enterar-se das condições em que se encontram as antigas instalações da Comissão Nacional de Eleições, tendo assegurado que os guineenses vão às urnas ainda este ano.
A eleição é um ato que está previsto na Constituição. Portanto, cada 4 anos há eleição. Como sabe, há um fundo que foi dado para o recenseamento eleitoral em que o governo já contribuiu com US$ 1 milhão.
Palavras do Primeiro-Ministro Artur Silva, hoje esteve na antiga sede da CNE, ainda em reparações, enquanto, por outro lado, se espera do Presidente da República a marcação da data de eleições legislativas. É o mesmo Presidente da República, José Mário Vaz, que se deslocou hoje aos serviços de identificação civil para receber o primeiro bilhete de identidade da CDAO, ou seja, os guineenses vão passar a usar a peça comunitária, deixando de usar o bilhete de identidade nacional. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
A NATO uniu-se a 25 países que expulsaram nos últimos dias mais de 100 de diplomatas russos como parte de uma resposta internacional ampla, forte e coordenada ao ataque contra um ex-agente duplo russo e a filha na Grã-Bretanha atribuído à Rússia. Álvaro Lugero Andrade.
As consequências internacionais para a Rússia cresceram após o ataque em Salisbury a Sergei Skripal e a sua filha Julia, com a NATO a reduzir agora, em 1/3, a missão russa em Bruxelas. Jens Stoltenberg, secretário-geral da NATO. Isto envia uma mensagem clara à Rússia de que há custos e consequências devido ao seu padrão inaceitável e perigoso de comportamento, sustentou Stoltenberg. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, respondeu acusando Washington de pressionar outros países a participarem nessa resposta internacional ao envenenamento do ex-espião. Sabemos que isto é o resultado de uma pressão colossal, uma chantagem colossal, que infelizmente é a principal ferramenta de Washington na arena internacional, disse Lavrov. questionada sobre como a administração Trump sabe que diplomatas russos nos Estados Unidos serviam como espiões, a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, disse que ela pessoalmente não viu os relatórios de inteligência, mas outros disseram que sim. Mas podemos dizer que eles eram espiões, por isso os expulsamos. O país está mais seguro e estaremos melhor como país, com menos 60 espiões nos Estados Unidos, sustentou a porta-voz do Departamento de Estado. Nauert exigiu ao governo da Rússia um pedido de desculpas pelo ataque com um agente químico que afeta o sistema nervoso e pelo seu comportamento imprudente, uma acusação veementemente refutada por Moscovo.
Cerca de 8 milhões de jovens da República Democrática do Congo atingiram a idade legal para votar. Nos próximos meses, estes jovens esperam exercer esse direito. A capital, Kinshasa, é ponto forte da oposição. Os jovens jogam um papel importante nas manifestações que exigem a demissão do presidente Joseph Kabila e querem ser a força da mudança. O estudante Emmanuel Muanda diz que o presidente deve antes reconhecer que é preciso abandonar o poder, pois sabe muito bem que o seu mandato já terminou.
President Kabila, if he has to resign, that begins by acknowledging it. He himself, he knows he has already finished.
A votação inicialmente agendada para 2016 foi agora atrasada para dezembro deste ano. Durante esse atraso de 2 anos, muitos jovens atingiram a idade de voto. Um deles é Richard Baku, mecânico de 19 anos. Ele diz que é importante ter um novo presidente que vai trabalhar para o povo, criar emprego para termos uma vida melhor.
It's important that we get a new president that is going to serve the people in order to create jobs.
Mas o partido no poder acredita que vai contornar os jovens. O presidente Kabila é um dos mais novos do seu partido. Tem 46 anos de idade. O conselheiro presidencial Patrick Nkanga diz que o partido no poder empodera os jovens, tem uma visão clara sobre o papel dos jovens no desenvolvimento do país.
É um partido que responsabiliza os jovens.
It's a party that empowers youth, and it's a party that has a rather clear vision of the world.
Mas alguns eleitores jovens já dizem que não estão interessados no processo. É o caso da estudante Jamina Matondo, que não tem interesse porque mesmo votando há muita fraude, o melhor é não votar. Matondo prefere concentrar-se nos estudos e deixar para lá a política.
Vamos para a página desportiva e começamos com o futebol internacional. Chegaram ao fim os jogos das seleções para a preparação para o Mundial na Rússia em junho deste ano. Ontem o resultado mais volumoso, e talvez de espantar, foi a cabazada que a Espanha deu à Argentina. 6-1, com 3 golos desse meio-campista do Real Madrid, Isco. Argentina sem Lionel Messi, mas sem desculpa para esta sova que apanhou. Esta seleção de Espanha é bem mais diversificada daquela que ganhou o Campeonato do Mundo há 8 anos atrás, quando era maioritariamente a equipa do Barcelona. Mas creio que vai dar que falar neste Mundial. Estes 6-1 servem de aviso. No outro grande jogo de ontem, Brasil, sem Neymar, derrotou a Alemanha por 1-0. Brasil mostrou ter uma equipa sólida a defender. Defende como um bloco, não deu espaço aos alemães. Bélgica, que tem uma excelente equipa, deu 4 à Arábia Saudita. Mas como diriam os brasileiros, negócio da Arábia Saudita não é futebol, é petróleo. Inglaterra e Itália empataram 1 golo. A Itália não vai ao Mundial. A Inglaterra vai lá estar. Dos países africanos que vão ao Mundial, vamos ver os seus resultados. Nigéria perdeu com a Sérvia 2-0. Marrocos ganhou ao Uzbequistão 2-0. Tunísia 1, Costa Rica 0. Senegal 0, Bósnia 0. Egito perdeu com a Grécia 1-0. Basquetebol americano, NBA, Toronto continua a ganhar. Ontem bateu o Denver, 114-110. Toronto continua no topo da Conferência Leste. O líder da Conferência Oeste, o Houston Rockets, também ganhou. E bem, deu cabazada ao Chicago Bulls, 118-86. O campeão e o vice-campeão ontem perderam. O campeão, o Golden State, perdeu em casa com o Indiana, 92-81. mantém-se, contudo, em segundo lugar na Conferência Oeste. Cleveland Cavaliers perdeu na Flórida com Miami Heat, 98-79. Está em terceiro na Conferência Leste. Outros resultados de ontem: Los Angeles Clippers 105, Milwaukee 98, Portland foi até Nova Orleans ganhar 107-103, Dallas também viajou, também ganhou. Foi à Califórnia bater o Sacramento 103-97 e a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, jogou em casa, não muito longe da Voz da América, e ganhou. Bateu o Santo António 116-106.
E assim marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Já está aqui nos estúdios o Álvaro Ligeiro Andrade, Patrícia Serra e última parte. Um grande abraço do Amães Miguel e até amanhã. Bom trabalho, Álvaro Ligeiro Andrade.
Voz da América transmitir em português a partir de Washington, 28 de março. Ao microfone, Álvaro Ligeiro Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também na internet, estamos no site voaportugues.com e no telemóvel voaportugues.com. A Voz da América está igualmente presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Snapchat, com a referência VOA Português. E no WhatsApp, pode comunicar-se connosco através do seguinte número, +1 908-652-4584. Neste momento são 14 horas aqui em Washington, cerca de 13 graus lá fora, um pouquinho mais quente. Ao microfone, Álvaro Ligeiro Andrade, a produção é Doris Dobson. A assistência técnica é de Bill Andrade. Títulos de atualidade que serão desenvolvidos mais à frente. Donald Trump diz que o líder norte-coreano está muito expectante quanto ao encontro entre os dois previsto para maio. Rebeldes acusados de matar 11 civis na República Democrática do Congo. Na Tanzânia, 6 líderes de oposição são acusados de sedição e incitamento à violência. Fique para acompanhar estas e outras notícias, a Revista Económica e as rubricas habituais das quartas-feiras, a Agenda Africana, hoje sobre os desafios de mulheres com ativistas de países africanos de língua portuguesa e vida na América. Passemos agora ao desenvolvimento de algumas notícias. O governo de Moçambique e os seus credores devem continuar as negociações no próximo mês de abril aqui em Washington, por ocasião das reuniões da primavera do FMI e do Banco Mundial. Analistas dizem que as negociações em torno das chamadas dívidas ocultas serão sempre difíceis, porque o atual ministro da Economia e Finanças, Adriano Malayane, terá perdido credibilidade junto dos parceiros e não tem uma estratégia negocial credível. Ramos Miguel, desde Maputo.
Roberto Tibana, conhecedor profundo do dossiê dívidas ocultas, diz que o governo moçambicano tem que ser credível e ter uma estratégia negocial séria, seguindo o exemplo da Grécia, que quando estava a negociar com a União Europeia e outros credores, teve de sacrificar um bom ministro das Finanças que tinha por causa das posições anteriores que ele havia tomado. Explicou que o ministro grego já não representava a nova estratégia negocial do governo que ele próprio tinha elaborado e os mercados já não acreditavam nele, sublinhando que a questão da credibilidade é muito importante e o ministro moçambicano nem sequer tem essa capacidade de elaborar uma estratégia negocial.
Não basta ter posições, é preciso que as posições sejam representadas com pessoas credíveis. Ele tem que ter pessoas credíveis. Internamente, eles têm que ter uma política fiscal credível. E essa política fiscal não é credível. A primeira coisa que eles deviam ter feito era fazer um ajustamento sério. E até agora eles não mostraram que fizeram um ajustamento sério. Terceiro, eles tinham que ter projeções macroeconómicas de médio prazo, pelo menos 5 anos de projeções. Eles recuaram agora. Quando eles foram apresentar o orçamento no Parlamento, este orçamento que eles estão a usar agora, portanto em dezembro, nem sequer uma estratégia de médio prazo eles foram capazes de atualizar e articular publicamente. Como é que eles querem que as pessoas acreditem neles?
Mas, doutor, o governo tem pelo menos a proposta de um quadro fiscal de médio prazo.
Mas tu fores ver, eles próprios não concordam com a própria estratégia de médio prazo, estratégia fiscal e estratégia de ajustamento que o Fundo Monetário Internacional lhes apresenta. Que apresenta-lhes um quadro mais ou menos coerente que eles não tenham sido capazes de elaborar até agora. Agora, se eles não têm esses elementos todos de credibilidade, primeiro Primeiro, em termos de políticas atuais, orçamentais. Segundo, em termos da credibilidade do indivíduo que vai lá lhes representar. Terceiro, em termos de um quadro de médio prazo, que mostra que eles têm uma estratégia fiscal coerente. A última coisa é que eles, de facto, penhoraram em toda esta estratégia de dívidas os recursos minerais. E, portanto, as pessoas estão à espera. Isso, eles nem que tenham que esperar mais 10, 15 anos, eles estão à espera. Eles sabem que esses recursos vão vir.
E qual seria a estratégia de negociar mais credível que o governo devia ter?
A estratégia mais credível que eles teriam que ter para levar aqueles credores à negociação é tomar a posição interna de responsabilizar os indivíduos aqui internamente que fizeram isso. Essa é a única coisa que pode trazer os indivíduos lá fora para a negociação. Se o governo dizer, ok, nós levamos esses indivíduos a tribunal, podemos não lhes meter na cadeia, alguns são pessoas de alta personalidade, têm história no país, ok, nós vamos lhes deixar livre, mas nós vamos arrastar todos os bens deles e vamos pegar nisso e vamos dar metade do que é devido a vocês aí. E pronto, o resto vocês vão passear. Esses indivíduos haviam de vir à mesa de negociação e aquelas propostas tecnicamente até podem passar. Mas é preciso tomar posições internas aqui que mostrem a este governo que nós temos posições que vamos resolver o problema internamente e se vocês não querem vir conosco, fiquem aí. Mais 50 ou 60 anos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, com esta reportagem sobre as dívidas e as negociações com os credores moçambicanos. Na Guiné-Bissau, depois dos encontros com os atores políticos e entidades responsáveis pela organização das eleições, os guineenses continuam à espera pela marcação da data de ida às urnas por parte do Presidente da República. Contudo, o Primeiro-Ministro Arturo Silva esteve hoje nas antigas instalações da Comissão Nacional de Eleições para constatar as condições em que se encontram. O Presidente José Mário Vaz, no entanto, garante que as eleições serão realizadas este ano. Lá-se na Caçamá, desde Bissau.
A visita do Primeiro-Ministro à antiga sede da CNE aconteceu numa altura em que o país está há mais de 2 meses sem um governo constituído, isto depois do Presidente da República, José Mário Vaz, ter demitido o último executivo liderado por Umar El Mok Tarcísio Coimbaló. E com o escrutínio legislativo no pano de fundo, Artur Silva foi a enterar-se das condições em que se encontram as antigas instalações da Comissão Nacional de Eleições, tendo assegurado que os guineenses vão nas urnas ainda este ano.
A eleição é um ato que está previsto na Constituição. Portanto, cada 4 anos há eleição. Como sabe, há um fundo que foi dado para o recenseamento eleitoral em que o governo já contribuiu com $1 milhão.
Palavras do Primeiro-Ministro Artur Silva, que hoje esteve na antiga sede da CNE, ainda em reparações, enquanto, por outro lado, se espera do Presidente da República a marcação da data de eleições legislativas. É o mesmo Presidente da República, José Mário Vaz, que se deslocou hoje aos serviços de identificação civil para receber o primeiro bilhete de identidade da CDAO, ou seja, os guineenses vão passar a usar a peça comunitária, deixando de usar o bilhete de identidade.
Continua a acompanhar a Voz da América. Vamos agora à atualidade económica. A Unidade de Análise Económica do Bank of America, Merrill Lynch, considerou hoje que Angola, Gana e Zâmbia estão entre os países africanos emissores de dívida mais vulneráveis em caso de depreciação das suas moedas. Aquelas economias, dizem os analistas daquela unidade, incorporam uma depreciação de 20% nas moedas nacionais por causa dos níveis de dívida e das elevadas necessidades de financiamento externo. Angola é dos 20 países elencados aquele onde o peso da dívida mais se faz sentir no orçamento, levando 55,4% de todas as receitas fiscais que entram nos cofres do Estado. Ainda em Angola, as reservas do país em moeda estrangeira caíram para 12,84 mil milhões de dólares, o valor mais baixo dos últimos 8 anos e muito abaixo do pico de setembro de 2013, quando ultrapassaram os 34 mil milhões de dólares. A australiana Battery Minerals divulgou em comunicado que o governo moçambicano concedeu uma licença mineira à empresa para o desenvolvimento do projeto de exploração de depósitos de grafite em Monte Poês, na província de Cabo Delgado. A licença permitirá que a empresa dê início às fases 1 e 2 do projeto, que visa obter uma produção de 100 mil toneladas de concentrado de grafite de zinco chumbo e de cobre por ano. O crescimento da economia americana no quarto trimestre de 2017 foi revisto em alta para 2,9% de acordo com a estimativa final divulgada hoje pelo Ministério do Comércio. De outubro a dezembro, o Produto Interno Bruto americano aumentou 2,9% em ritmo anual, aproximando-se do objetivo de um crescimento de 3% definido pelo presidente Donald Trump. No Brasil, os fabricantes de aço e alumínio já negociam com os seus clientes norte-americanos um acordo que estabelece uma espécie de cotas de produtos a serem comercializados, disse a Reuters Rubens Barbosa, presidente do Conselho do Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. A estratégia está a ser pensada para que ambos os lados não sejam fortemente afetados pela política do presidente americano que levou as tarifas de importação de aço e alumínio sob o argumento técnico de que se trata de uma questão de segurança nacional.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
As mulheres americanas estão a ser mães cada vez mais tarde, mas mesmo assim estão a ter mais filhos do que tinham há 10 anos atrás. Este é o tema para a edição de hoje de Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Em 2006, 80% das mulheres mais velhas, com idades entre os 40 e os 44 anos, tinham filhos. 10 anos mais tarde, o índice subiu para 86%, isto segundo um estudo do Centro de Pesquisa Pew, número semelhante ao início dos anos de 1990. O centro indica que a idade média da mulher americana é de 26 anos, ou seja, dos 23 anos em 1994. Uma razão reside no facto de poucas serem as mulheres jovens a terem filhos. A chamada Grande Recessão contribuiu igualmente para que as mulheres tivessem filhos mais tarde na vida, já que existiam mais mulheres na força laboral e tinham adiado o casamento. Os índices de educação parecem ser determinantes no número das crianças que as mulheres mais velhas tiveram. O inquérito revelou que quanto mais elevado foi o índice de educação, maior a probabilidade das mulheres mais velhas serem mães. As mulheres estão cada vez mais a ter filhos fora do casamento. Em 1994, 31% das mulheres que nunca tinham casado tinham pelo menos um filho. Em 2014, foram 55%. Para as mulheres mais velhas e casadas, 88% tinha pelo menos um filho. E em 2014, o número era de 90%. Até à próxima.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
A combatente da liberdade da pátria, Josefina Chantre, diz que ainda continua a dar a sua contribuição, já que quer ver mais mulheres empoderadas economicamente e melhor inseridas na sociedade, por isso defende uma forte aposta na educação e formação.
A mulher estava numa situação de desequilíbrio em relação ao homem. Portanto, nós temos que trabalhar, educar. Eu penso que tudo isso tem de passar para a educação. Educar para aquelas mulheres, sobretudo as do meio rural, as do campo. Este ano, felizmente, o lema do 8 de maio, do Dia Internacional da Mulher, que estamos a comemorar o mês da mulher, focalizou efetivamente o lema na procura de meios para se dar realmente ênfase da mulher no meio rural, que ainda está muito aquém daquilo que nós pretendemos.
Para Lina e Melo, a educação foi um setor que se deu pouca atenção na Guiné-Bissau, daí considerar que se deve investir fortemente nessa área.
Como se sabe, a Guiné-Bissau hoje ainda tem grandes problemas na área de educação. Portanto, essa de estar lado ao homem não foi um momento dado, nos primeiros momentos da independência, um grande peso. Foi seguidamente, né? Porque os passos foram-se, a distância entre a mulher alfabetizada e o homem alfabetizado foi-se alargando cada vez mais, e aí, do meu ponto de vista, houve um recuo. Nós temos dois casos de figura completamente diferente. Temos Cabo Verde, que deu passos alargados, vale a pena, Cabo Verde é o valer a pena, e infelizmente a Guiné-Bissau estamos, do meu ponto de vista, num retrocesso.
E o que é preciso para se alterar esse estado de coisas?
A educação. A educação é fundamental. A educação é, na realidade, o setor que está muito atrás na Guiné-Bissau. Todos os indicadores estão realmente muito baixos em relação a todos os outros. E, é claro, os outros não se pode dar um salto qualitativo se não houver educação. Infelizmente, nunca se deu, na realidade, muita atenção à educação. A primeira lei de base surge em 2011, do sistema educativo. Surge em 2011.
A ativista moçambicana Isabel Maria Casimiro entende que as mulheres ainda estão em desvantagem no que tange ao acesso à educação e outras áreas.
Algumas juntaram-se porque queriam estudar e nem sempre conseguiram estudar. Nós entrevistámos um grupo grande de mulheres na província do Niassa, que era uma província da luta, mas que hoje está muito afastada da capital, porque a nossa capital é no sul e o Niassa é no norte. Elas sentem que nem sempre puderam estudar mais do que aquilo que elas sabiam. Algumas nunca tinham estudado, não é? E só fizeram pequenos cursos. E que, em certa medida, ficaram abandonadas. Há esse sentimento em relação a algumas delas. Por outro lado, em termos de acesso à educação, nós temos muito menos mulheres alfabetizadas do que homens. Então, é preciso olhar para essas características que ainda atrapalham, digamos assim, um viver os seus direitos em pleno.
Josefina Chantre diz que, apesar de certas dificuldades que ainda persiste, se sente orgulhosa de ter lutado ao lado do grande líder Amílcar Cabral para a independência de Cabo Verde.
Nunca me arrependi e se eu tivesse que fazer, faria tudo de novo. Porque é evidente que nem tudo são rosas. Mas nós ganhamos um país sem recursos, sem nada. A partir de realmente tivemos que construir pedra sobre pedra o que é o Cabo Verde hoje. Eu continuo, para além de estar já na reforma e há muitos anos, continuo lutando, presido uma ONG de mulheres, exatamente porque eu entendo que ainda não cumpri a minha missão, digamos assim. Porque eu lutei para a igualdade, para a justiça social. Mas eu regozijo-me de ter tido, ou de termos tido um líder da craveira da Amílcar Cabral, que sempre reservou um lugar de igualdade entre o homem e a mulher. Ele, nessa altura, dizia que o homem e a mulher deviam caminhar de mãos dadas. E dizia também que não se poderia sentar à espera que os homens nos viessem a libertar. Eu, quando faço palestras e quando me perguntam, eu digo que se Cabral vivesse hoje, aquilo que ele disse há alguns anos é o que hoje se chama a igualdade de género. É, portanto, que eu digo sempre que ele foi sempre um visionário. Porque tem, mesmo em termos da problemática da mulher, ele sempre defendeu a igualdade.
Para Lina e Mel, a mulher, que é a grande força na economia informal, precisa de ser vista com outros olhos, precisam de mais e melhores direitos para que possam ascender na vida política, económica e social do país.
Muito fraca, temos muito poucos ministros, muito poucos deputadas, temos mulheres a sustentar a economia do país, no mínimo formal, mas na esfera de decisão a mulher não está, só está para fazer a campanha.
A culpa é de quem?
Eu acho que não houve uma visão. Aí, não, politicamente, não houve uma visão. A partir dos anos 80, em que há uma separação com Cabo Verde, por razões que todos nós mais ou menos conhecemos, apesar de ter ainda partes obscuras a tentar ver, mas eu acho que faltou uma visão política. Faltou uma visão política. Faltou, a um momento dado, dirigentes com uma certa competência para entender a teoria da América Cabral.
Em Moçambique, a mulher já marca boa presença no Parlamento e no Governo, mas a ativista Isabel Maria Casimiro considera que isso ainda não refletiu na prática, na vida da maioria de mulheres.
Eu acho que é preciso a gente olhar para as mulheres como mulheres que elas são, como pessoas que têm características específicas, com os mesmos direitos, sim, mas respeitando aquilo que as mulheres são, em nos vários contextos, porque nós temos mulheres com várias características, a maioria das quais camponesa, não é? E essa é aquela que menos consegue usufruir dos seus direitos, não é? Portanto, olhar para isso, olhar para aquilo que são os seus interesses, as suas reivindicações, e ir concretizando isso, porque até agora, apesar desse grande número de mulheres nos cargos de tomada de decisão, nós continuamos a ter índices de violência extremamente grandes e contra as mulheres, daí que se fala de feminicídio, e também, por exemplo, os índices do HIV-Sida são 3 vezes superiores nas mulheres do que nos homens.
Mulheres e o contributo nos movimentos de libertação nos PALOP, tema debatido recentemente num seminário internacional organizado pela Fundação Amílcar Cabral, em colaboração com a Fundação Rosa Luxemburgo. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Como acontece às quartas-feiras, foi assim a Agenda Africana hoje com Eugênio Teixeira a partir da Cidade da Praia. Vamos agora à música Imagine com John Lennon.
I hope someday you'll join us.
E depois da música, vamos às notícias. O presidente americano Donald Trump disse hoje que o líder norte-coreano tem muita expectativa em relação ao encontro que os dois vão manter dentro de 2 meses. A revelação foi feita por Trump através do Twitter, após, segundo ele, ter conversado com o presidente chinês. Xi Jinping conversou também com Trump depois de ser reunido em Pequim com o líder norte-coreano Kim Jong-un, que visitou a China de domingo a terça-feira. Kim reiterou o seu interesse na desnuclearização da Península Coreana e tanto ele como o presidente chinês pediram que os Estados Unidos e a Coreia do Sul deem passos consistentes na mesma direção. O grupo islâmico ugandês, denominado Forças Democráticas Aliadas, foi acusado pelas autoridades da República Democrática do Congo de ter morto pelo menos 11 civis no nordeste do país. Os civis foram mortos durante uma incursão na cidade de Beni na noite de terça-feira, disse a Reuters hoje o presidente da Câmara Municipal, Nyoni Bwanakawa. A informação foi confirmada pelo Centro de Estudos para a Promoção da Paz, Democracia e Direitos Humanos. Observadores dizem, no entanto, que alguns soldados congoleses podem estar entre os mortos. Na Tanzânia, as autoridades acusaram formalmente 6 líderes da oposição de sedição e incitarem à violência. Freeman Mbowe, presidente do principal partido da oposição Chadema, e 5 outros destacados dirigentes do partido, compareceram hoje ao tribunal para fazer face às acusações. Todos foram detidos e deverão comparecer amanhã de novo em tribunal para uma audiência sobre um pedido de libertação sob fiança. Os dirigentes do Chadema foram também acusados de participarem numa manifestação ilegal em Dar es Salaam em fevereiro, que resultou na morte de um estudante atingido a tiro durante confrontos com a polícia. Para além do presidente do Chadema, foram também indiciados o secretário-geral e 4 vice-secretários-gerais. A companhia petrolífera Shell apresentou uma queixa criminal contra o antigo vice-presidente da empresa por alegados subornos num acordo para a venda por 390 milhões de dólares de um campo petrolífero na Nigéria. As autoridades holandesas confirmaram que receberam uma queixa contra Peter Robinson, antigo vice-presidente da Shell para a África Subsaariana. A empresa disse suspeitar que um crime foi cometido por Robinson na conta da venda do campo petrolífero a uma companhia da Nigéria. O advogado da atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels pediu a um tribunal federal para exigir que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, faça uma deposição sob juramento sobre a alegada ligação sexual entre ambos em 2016. O advogado Michael Avenatti pediu também ao tribunal que o advogado penal pessoal de Trump, Michael Cohen, faça uma deposição sob juramento sobre o pagamento de 130 mil dólares que fez Stormy Daniels para ela não revelar a ligação. Um dos militantes mortos no ataque aéreo americano na Líbia no fim de semana era um destacado membro da rede Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, anunciaram autoridades americanas. Hoje, Musa Abu Daoud foi morto no ataque no sábado, que foi o primeiro dos Estados Unidos contra militantes da Al-Qaeda na Líbia, desde que, através de uma coligação, as forças americanas participam num avanço contra as tropas na Síria. E passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Num esforço para limitar os recursos que alimentam a guerra civil no Sudão do Sul, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos impôs exigências para a atribuição de licenças a 15 empresas ligadas ao petróleo do país, cujas receitas contribuíram para a atual crise no Sudão do Sul. Isto significa que todas as exportações, reexportações e transferências para essas entidades de qualquer produto originário dos Estados Unidos exigirão uma licença de exportação. De acordo com o Banco Mundial, com as receitas petrolíferas a representarem quase todas as suas exportações e cerca de 60% do seu produto interno bruto, o Sudão do Sul é o país mais dependente do petróleo do mundo. Através desta ação, os Estados Unidos esperam aumentar a pressão para acabar com a guerra civil que há 5 anos assola o país e provoca uma profunda crise humanitária. Em dezembro de 2013, 18 meses após declarar a independência do Sudão, uma disputa pelo poder entre o presidente Salva Kiir e o seu vice-presidente Riek Machar levou o país a uma guerra civil. Os contínuos combates custaram a vida de milhares de pessoas, devastaram a economia, provocaram fome e destruição e abriram caminho a enormes violações dos direitos humanos. 1/3 da população foi desalojada pela violência, quase 2 milhões a nível interno e mais de 2 milhões fugiram para países vizinhos. As entidades colocadas na lista de sanções constituem uma fonte substancial de receitas para o governo do Sudão do Sul, disse a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert. Infelizmente, o governo do Sudão do Sul e funcionários corruptos do Executivo usam essas receitas para comprar armas e financiar milícias que colocam em causa a paz, a segurança e a estabilidade do Sudão do Sul, em vez de apoiar o bem-estar e as necessidades básicas do povo sudanês, disse aquela porta-voz. Ainda de acordo com Nauert,
o governo do Sudão do Sul pode fazer melhor. Como maior doador de ajuda ao Sudão do Sul, os Estados Unidos têm orgulho em defender valores humanitários e prestar assistência às pessoas. O governo do Sudão do Sul não deve desperdiçar essa generosidade e, pelo contrário, deve tomar medidas concretas para suprir as necessidades básicas do povo do Sudão do Sul. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 28 de março, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Doris Dobson, Bill Andrade e Álvaro Lugero Andrade.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.